Está tudo pronto para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade. No último e o vencedor é da semana. Hoje a análise é feita pela Sara Antunes de Oliveira e pelo Nuno Vinha, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães e à Carla Jorge Carvalho. Carla.
Bom dia. Hoje vamos falar de promessas não cumpridas e são muitas as promessas não cumpridas. O Nuno Vinha, que tem acompanhado a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco, não perde uma oportunidade de falar sobre isso e aqui também havia, não era bem uma promessa, mas era o anúncio, a possibilidade de Rui Pinto ser também ouvido, mas afinal não. Nuno, bom dia.
Bom dia, Carla. Sim, de facto ele não vai ser ouvido e que ele acabou por ser uma audição um bocadinho recambolesca. Este programa chama-se O Vencedor É, ontem podia ser O Empatador É, porque eles estiveram empatados duas vezes, empataram 8-8 nas votações e acabou por ser a abstenção de João Coutrinho de Figueiredo a decidir que de facto Rui Pinto não ia ser ouvido. A questão é complexa, de facto, se os deputados deviam ou não deviam ouvir uma pessoa que terá obtido informação, ou que obteve informação de forma ilegítima através de pirataria informática. Foi isso que dividiu os deputados, o Bloco de Esquerda, o PAN e o PSD queriam ouvir o que é que Rui Pinto tinha a dizer sobre o BESA e, de facto, acho que muita gente queria ouvir, eu próprio queria ouvir algumas das revelações que Rui Pinto teria para fazer sobre o que é que se passou no BESA e para onde é que foi todo aquele dinheiro que depois resultou no buraco que acabou por fundar o BES. Mas a questão principal aqui foi o que é que dividiu os deputados, essa questão de é legal ou não é legal. A minha nota até é para João Coutrinho de Figueiredo e por uma razão. Não se pode estar como o Humpty Dumpty em cima do muro e não cair para um dos lados. Aquilo que João Coutrinho de Figueiredo sugeriu nesta votação foi chamar-se Rui Pinto e depois perguntar-lhe como é que ele tinha obtido essa informação. Se ele dissesse que tinha obtido a informação de forma ilegal, que é uma coisa que nem sequer ainda, acho que ainda está estabelecida em tribunal, se ele dissesse que tinha obtido isso de forma ilegal, então se calhar ouvia-se, mas depois não se incluía no relatório. E eu acho que isso é uma posição que não deve existir, que é, das duas uma, ou se considera que há certo tipo de regras que devem ser, não digo quebradas, mas pelo menos vergadas para que se possa trazer alguma luz àquilo que se passa nesta Comissão de Parlamentar de Inquérito, porque estamos realmente às vezes um bocadinho fartos de ouvir pessoas a dizer que não se lembram e neste caso há uma pessoa que diz eu lembro-me tudo e quero contar, não é?
E portanto, tenho provas e documentos.
Tenho provas e documentos que muitas pessoas já viram nos jornais, algumas são públicas, ou são publicadas neste caso, e portanto é um bocadinho estranho que não se queira ouvir esta pessoa. Mas, por outro lado, há aquela visão, e há uma declaração de voto até muito interessante da Cecília Meirelles, que é uma pessoa que tem sido muito elogiada nesta comissão pelo trabalho que tem feito, que diz que nós não podemos violar estas regras, nós somos um Estado de Direito e os deputados não podem, pura e simplesmente, fingir que a informação obtida não foi obtida de forma ilegal.
Pois, essa informação foi obtida cometendo um crime.
Pois, exato.
Certo, então e os Panama Papers? E os Luxemburgo Leaks?
Certo, mas os deputados têm um dever especial.
Acho que o critério é mais geográfico, vamos desculpar. Os Panama Papers, como não foi um português a fazer as violações todas e mais algumas, foi um funcionário de um escritório de advogados, não era? Como é que se chama? Mossack Fonseca, qualquer coisa do género?
Mossack Fonseca.
Calma, Cecília, porque de facto eu estou a ouvir a Cecília Meirelles outra vez a dizer uma coisa. Porque é que a pirataria de uns é menos grave do que
não,
a pirataria de outros?
Não, eu acho que é questão geográfica. Como foi lá longe, who cares about regras, não é? O que é que importa se houve uns hackers noutros países que andaram a entrar em computadores e a divulgar uma série de coisas que o mundo de facto devia saber?
Ninguém está a falar de usar ou não usar as informações ou de ignorar ou não ignorar as informações. As informações recolhidas por Rui Pinto, obviamente, não podem ser ignoradas.
Claro.
Não estão a ser ignoradas nem em comissões de inquérito nem pela Justiça. Coisa diferente, parece-me, é o Parlamento fazer aquilo que, por exemplo, está vedado à Justiça, que é agora transformar o próprio Rui Pinto, fazer de conta que nada daquilo que ele fez foi cometendo um crime, porque Exato. No meio das informações valiosas que Rui Pinto recolheu, Rui Pinto também recolheu muita informação que não devia ter recolhido.
Sem dúvida, e não devia ser publicada.
Expôs muita informação claro. De pessoas que não devia ter
até
exposto.
Íntima ou pessoal.
Exatamente.
Nós não podemos,
como Rui Pinto também neste momento provavelmente já percebeu, que não pode ser ignorado. E portanto, uma coisa é nós dizermos que vamos olhar para aquilo que ali está. Claro que sim, não é possível ignorar. Aliás, tudo o que está a acontecer já mostra que nada disso é ignorado, não é? Porque esta comissão de inquérito já decorre na esteira e num contexto em que nós já sabemos o que foi descoberto ali, ou já sabemos da base do que ali está.
E no caso de BES há muita informação que consta do processo que vem dos Panama Papers, por exemplo.
E é manifestas em jornais, incluindo no Observador.
Eu não creio, a Comissão de Inquérito e a Justiça não podem ignorar isso, claro que não. Agora, como há regras para a Justiça, para poder usar essas coisas ou não usar essas coisas, também tem de haver regras para as comissões de inquérito. E parece-me um mau princípio que, sem limitações, sem regras, sem haver uma ponderação, sem haver um argumento mesmo muito válido, se ponha numa comissão de inquérito, microfone aberto, uma pessoa que, por mais validade que tenha tido na intenção que teve, por mais validade que tenha tido naquilo que conseguiu, fez uma série de coisas que não devia ter feito. Portanto, há aqui um equilíbrio.
Eu percebo isso, Sara, é evidente, mas se reparares, estas comissões são constituídas, em grande parte, nas audições, por pessoas que fizeram coisas que não deviam ter feito.
De acordo, Pedro.
Paulo.
Mas eu voto vencido aqui, já percebi.
Paulo, mas uma coisa é serem feitas por pessoas, constituídas por pessoas que fizeram coisas que não deviam ser feitas, mas que estão lá na condição de...
Disso mesmo, não é?
Quase réus, disso mesmo. Outras são pessoas que vão ser ouvidas quase como heróis, digamos assim, como fontes de informação impolutas, que seria o caso do Rui Pinto.
Okay.
Não é? É um bocadinho diferente.
Nuno, tenho uma dúvida porque
hoje
não acompanhei...
Hoje vou levar uma nega aqui, que é uma coisa...
Não acompanhei esta discussão, Nuno, foi mais ou menos isto que aconteceu ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito, foram estes argumentos que ouvimos?
Foram muitos destes argumentos. A legalidade da obtenção da prova, digamos assim, e se devia ou não devia quebrar as regras.
E, portanto, houve posições claras dos dois lados e depois João Coutinho de Figueiredo.
João Coutinho de Figueiredo quis fazer ali um jogo de equilibrismo.
A quadratura do círculo.
Neste caso, lhe dou um 7.
Muito bem, um 7.
Deixa-me só dizer só aqui uma coisa. Paulo, sabes qual é o argumento que para mim faz mais diferença nisto? É, para mim é expectável que se tu puseres lá alguém da Polícia Judiciária, eu confio por princípio, porque é assim que as coisas funcionam e um elemento da Polícia Judiciária está obrigado a isso, que nas buscas que foram feitas a determinado computador, nada foi ignorado. E, portanto, que aquele elemento da Polícia Judiciária, daquilo que está a falar, não ignorou determinada pessoa que lhe apeteceu proteger por qualquer razão, porque acha que ela não devia estar ali. E quando tu tens elementos que não estão obrigados a este tipo de ética, de ontologia e de respeito pela verdade das coisas, eu não sei o que é que elas vão ali dizer. Eu não sei se elas estão a dizer aquilo porque têm um problema com aquela pessoa, porque quiseram proteger outra pessoa, porque encontraram coisas que não valorizaram e que deviam ter valorizado. Eu não sei se a visão com que elas ficaram daquilo que viram é realmente a verdade ou não. Percebes o que eu quero dizer? E, portanto,
eu acho que
quando tu pões alguém na posição de quase de investigador, tu tens de assegurar que aquela pessoa pode até não ter a visão total da realidade, mas pelo menos que fez um trabalho com base em regras e em linhas que definem que tu podes confiar naquilo que está ali.
Metade daqueles deputados considera que aquela pessoa é intrinsecamente boa e tudo aquilo que ela vai trazer é bom e benéfico, e estão dispostos a quebrar as próprias regras que utilizaram noutras alturas para neste momento pô-lo na cadeira dos depoentes, mas não como depoente, como grande devedor, etc.
Eu acho que é como alguém que tem acesso à informação de facto. O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, esta e as outras, é tentar apurar o mais possível aquilo que se passou
que
e as responsabilidades políticas inerentes àquilo que se passou, não é?
Dentro das regras.
Eu também creio
dentro
que sim,
das regras.
Só que esta questão dos denunciantes e dos hackers põe-nos perante esta posição difícil, não é? Que nós queremos.
Sem dúvida,
queremos,
porque
aproveitar
eles estão dos dois lados. Eles estão dos dois
é
lados da
problema.
Linha. Por um lado, prestam serviço à comunidade, é um serviço importante. Por outro lado, cometendo uma série de crimes mesmo.
Não é uma situação fácil de decidir, porque há esses dois lados. Mas, é de facto muito complexo.
Exato. O meu ponto é: face a uma posição difícil, um deputado tem que tomar uma posição para um lado ou para o outro e não pode ficar ali no meio.
E não pode ficar no meio termo, e daí esse sete, sim, João Cotrim de Figueiredo. Vamos então mudar de página, mas continuamos com esta ideia de expectativas que se criam e que podem não ser cumpridas. Paulo, queres explicar melhor o que é que,
quero,
que,
olha,
é que escolheste?
É isso, falar aqui da política pública mais bem sucedida em Portugal, que é a política de anúncios e promessas. Isso funciona às mil maravilhas e quase todos os dias vai havendo várias. Bom, mas também não se pense que são apenas os portugueses, os cidadãos e os contribuintes portugueses que são os defraudados no meio disto tudo, porque nós somos muito bons mesmo nesta indústria, até com refugiados, internacionalizámos já esta política pública, não é, das promessas, e até os refugiados e imigrantes são vítimas destas coisas quando elas acontecem. Nós temos assistido a muitos anúncios sobre a recepção, o acolhimento que o país, Portugal, vai fazer a refugiados e imigrantes, e eu acho isso uma ótima política dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Eu, só recordando, assim, no último ano, isto é à cadência mais ou menos um anúncio de meio ano, no último dia 21 de abril, notícia da Lusa, Portugal vai receber mais 50 refugiados, 24 são menores não acompanhados. E dizia o LIDE, mesmo durante a pandemia, o governo continua a acolher quem mais precisa e nas próximas semanas chegam a Portugal mais 50 refugiados. Meio ano antes, 11 de setembro de 2020, o governo português manifestou-se esta sexta-feira disponível para acolher pessoas que se encontram no campo de refugiados de Mória, na sequência do incêndio naquele recinto, na ilha grega de Lesbos. 9 de março de 2020, há mais ou menos um ano, crise de refugiados e imigrantes, Portugal vai acolher menores que estejam desacompanhados nas ilhas gregas. Quem olhar para isto de meio a meio ano, nós somos seguramente o país mais generoso e mais disponível para acolher refugiados, todos aqueles que têm que, por alguma razão, fugir ou deixar os seus países e as suas terras, seja por razões políticas, questões de guerras ou por catástrofes naturais. Bom, mas acontece que ontem, no Jornal das Oito, da TVI, eu fiquei de queijo caído, porque a TVI foi olhar para aqui, olhar para promessas anteriores a estas que foram feitas nos últimos meses, ainda nem podemos saber se são cumpridas ou não, e foi ver qual é o ponto da situação. Então vamos lá. 2015 nós prometemos receber 4 mil refugiados da Grécia e Itália. Vieram 1.150, apesar de haver muitos mais pedidos. Isto em 2015. Em 2018, comprometemos a receber mais 1.100. Portanto, os outros não tinham chegado ainda, não é? Ainda não tínhamos recebido os outros, mas mesmo assim, nós em 2018 dissemos, estamos aqui, vamos acolher mais 1.100 cidadãos, neste caso do Egito e da Turquia. Chegaram 724 pessoas e, apesar de haver famílias, diz a TVI, com menores, à espera de resposta há mais de um ano para vir para cá. Portanto, os nossos serviços aqui, os nossos chefes funcionam às mil maravilhas. Não satisfeitos com estas promessas não cumpridas, 2019 fazemos novo protocolo com a Grécia para receber, para acolher até 1.000 refugiados. Chegaram 3. 1, 2, 3. De 1.000 chegaram 3. Portanto, nós somos os campeões do acolhimento nas palavras, não é? Na política de anúncio somos os maiores, mas depois criar condições de facto para que estas coisas aconteçam, estamos a falar dos mais necessitados em muitos casos destes, em todo o mundo. Ficamos muito bem na fotografia, estes anúncios de peito feito, que estamos dispostos para recolher refugiados e imigrantes. Agora, criar condições para que isso aconteça e tê-los cá, de facto, é o que estamos a ver. E depois a cereja no topo do bolo. Em 2018, Eduardo Cabrita, quem mais, prometeu um centro de acolhimento de refugiados em Sintra, para os meses seguintes. Disse que vai ser ali, é aquele edifício, nos meses seguintes está pronto. Ora bem, a obra ainda não começou, isto foi em 2018, a obra ainda não começou e Portugal já teve que devolver meio milhão de fundos comunitários que tinha recebido para ela, porque não arrancou, e neste momento a única coisa que cresceu ali não foi um acolhimento de refugiados, mas como mostraram as imagens da TVI, foram as ervas e o mato daninho ali à volta, porque aquilo de facto está ao abandono. É basicamente isto. Eu acho que isto é deprimente.
Paulo. Eu às vezes, é só esse centro fica ao pé da minha casa, portanto às vezes vou passear para ali, além de ser muito duvidoso que aquilo seja um centro minimamente apropriado, seja um local minimamente apropriado para um centro de refugiados, sobretudo se pensarmos que aquilo também era para acolher, por exemplo, as pessoas que não têm condições para ficar no aeroporto de Lisboa, e que ficam, enfim, em condições às vezes miseráveis, não era propriamente um local, por exemplo, não há ligações de transportes públicos, é um sítio onde passa uma caminhoneta de hora a hora, quando passa, e depois é que há uma ligação, um comboio, e depois é que se chega a Lisboa, portanto, um sítio absolutamente isolado. É bom para passar férias, aquilo era uma antiga colónia de férias, portanto, para crianças, portanto, é bom para isso, mas não é bem para isso que os refugiados vêm para Portugal. Independentemente disso, eu acho que há outra questão aqui também que é muito, muito relevante, é, esses refugiados chegaram a Portugal, mesmo esses, a pequena fração dos que chegaram a Portugal, e quantos estão em Portugal ainda? Porque há outra coisa que também é muito fácil nestas promessas que são feitas, é que quando nós depois seguíamos o percurso daqueles que chegavam a Portugal, verificávamos que era muito fácil acolher os refugiados de Lesbos, acolher os refugiados que vinham no barco X ou no barco Y, porque a seguir eles mal punham o pé cá, na maior parte dos casos, iam-se embora o mais depressa possível.
Não sabemos integrar, não é? Não temos política de integração. Claro.
Não temos, não é só um problema de integração, é porque...
Na verdade, eles já tinham a intenção de ir para um país com melhores...
Eles já têm a intenção de ir para outro país,
porque
não é...
Já havia a expectativa de que Portugal seja uma porta de entrada.
As pessoas querem ir para economias que crescem, não é?
Querem ir para economias que crescem, como tu dizes, querem ir para economias que crescem, querem ir para economias onde há empregos, e empregos um bocadinho melhores que os nossos. Portanto, e por isso... Estas promessas também eram fáceis de fazer, quer dizer, não só as cumprimos, mas mesmo que as cumpríssemos eram fáceis de fazer, porque a seguir eles iam-se embora.
José Manuel, portanto, que nota é que dás e temos que
portanto,
acelerar?
Eu tenho que dar uma nota muito baixa a Eduardo Cabrita, infelizmente é uma nota muito baixa, vou-lhe dar um habitual 6, e só queria fazer aqui uma coisa que era, eu tinha uma trezinha boa tema para hoje, mas que o Miguel roubou no vilão, que era o tema da inauguração das bicicletas, só queria apenas notar que ele foi muito mauzinho com o nosso Ministro do Ambiente, porque apesar de tudo, aquilo é a estação do senhor roubado. Roubado. Aquilo era para não roubar bicicletas, meu Deus. Apesar de tudo, havia ali uma desculpa para o senhor ir fazer uma inauguração num estacionamento de 4 bicicletas.
Foi uma inauguração fraturante. Paulo, quanto
nota.
É que dás?
Eu não vou ser cruel como Zé Manel. Eu vou dar 17 à política de anúncios e de promessas, porque continua vigorosa, viçosa e todos os dias está aí no terreno.
O Paulo é encontrar o lado positivo das coisas, Sara. Por onde é que te colocas nesta questão?
Vou ter de ficar aqui mais perto do Zé Manel, porque cresce este tema, queria só acrescentar, que eu não sei se lembram, mas nós extinguimos entretanto o CEF. E, portanto, tudo isto está relacionado com o organismo que o Governo já publicou a resolução de extinguir, para criar o Serviço de Estrangeiros e Asilo, que em tese vai lidar sobretudo com estas questões. Perde-se, por exemplo, aquilo que o CEF foi aprendendo ao longo dos tempos e especializando ao nível da investigação criminal, que há de ir para a Polícia Judiciária, que fará seguramente um ótimo trabalho, mas não se percebe muito bem como é que se decidiu desmembrar assim a instituição sem aproveitar as coisas mais relevantes. A ver, vamos, como é que isso vai acontecer, porque, tal como também acontece muitas vezes, primeiro anuncia-se e decide-se e depois vai-se ver como é que a coisa funciona. E é isso que vai acontecer com o Serviço de Estrangeiros e Asilo. Nós já desde abril que está publicada a resolução do Conselho de Ministros que extingue o CEF e que cria o Serviço de Estrangeiros e Asilo, mas não entrou naturalmente em vigor, porque agora, até ao final de junho, Eduardo Cabrita promete que será publicado o diploma que vai definir exatamente a lei orgânica e as funções do Serviço de Estrangeiros e Asilo, como é que vai ser, como é que não vai ser. Até ao final do... dizia-se que seria até junho, agora é até ao final do primeiro semestre, há de bater mais ou menos na mesma altura, não se sabe bem como é que isto vai aparecer. E enquanto isso acontece, queria só somar este outro ponto, o Paulo e o Zé Manel estavam a falar das pessoas que não chegam, não vêm, não. Mas é preciso também falar das pessoas que cá estão e que têm um enorme problema a conseguir tratar dos seus papéis, renovar as suas autorizações, conseguir um bom atendimento por parte dos serviços. Todos os estrangeiros que vivem em Portugal dizem que isso é uma via sacra, refugiados, não refugiados, e portanto depois vamos tendo estas situações que se prolongam ao longo do tempo e que não se deviam prolongar, enfim, com promessas ou sem promessas. Esta é uma situação muito grave e nós continuamos, basta fazer uma busca no Google para ver aquilo que o Paulo dizia, temos notícias atrás de notícias a dizer dizer Portugal disponível para receber, Portugal disponível para receber, e depois fazemos uma fraca figura quando de facto recebemos estas pessoas. Não basta estar disponível, é preciso criar condições para isso, e portanto tenho aqui um 6 também muito redondinho ao lado do Zé Manel.
Para o mesmo alvo, Eduardo Cabrita.
Isso mesmo.
Sara, e traz um serviço de estrangeiros e asilo enquanto não houver um novo escândalo, porque o Eduardo Cabrita tem a sensibilidade de uma bulldozer e, portanto, este governo faz isto, fez exatamente isto com o CEF, que é, temos uma maçã podre, ou duas ou três neste caso, e não é preciso passar com um bulldozer por cima do pomar todo, não é? É exatamente aquilo que tu estavas a dizer. Quando houver um novo escândalo com o serviço de estrangeiros e asilo, com certeza rasa-se tudo outra vez e cria-se um novo ao lado, provavelmente.
O Serviço de Estrangeiros e Asilo pode ser uma ótima ideia se focar, por exemplo, nestes problemas de que estamos aqui a falar. Agora,
mesmo assim vai
nós, não sabemos o que é que vai ser. Sim. E criou-se aqui esta confusão num momento muito difícil para o CEF nada disto era necessário.
Júlio Magalhães, último tema, é também uma promessa que se vai repetindo e que ainda não se cumpriu e que tem a ver com a regionalização. Agora o PS também a promete de novo, mas não para já.
É verdade, continuo nesta das promessas não cumpridas. Era para falar deste tema, mas desisti. Estava aqui a ler, enfim, ainda não consegui ler a moção do António Costa sobre esta matéria, portanto só vi alguns litros. Então vi uma das notícias que falava disto e dizia que na moção de António Costa fala-se da possibilidade de voltar a referendar a regionalização em 2024, isto após fazer uma avaliação do processo de descentralização que será consolidado no próximo mandato autárquico, que vai 2021 a 2025. Ora, aqui fiquei confuso porque disse, bem, se a avaliação da descentralização acaba em 2025, como é que se faz a regionalização, o referendo à regionalização em 2024? Temos que esperar por 2025. Depois vi outra notícia que já dizia que no final de 2024 Costa propõe que se inicie o debate para a regionalização através de um referendo. Ora bem, é para o final de 2024, podia ser no início ao menos, mas vai lá para o final de 2024. Iniciando esse debate sobre a regionalização, claro que o debate vai demorar mais um, dois, três anos, sabe-se lá, depois o referendo já sabe o que é, e isto é uma bela estratégia de António Costa, porque provavelmente nessa altura já não será primeiro-ministro, terá outras ambições políticas, já terá a erosão de muitos anos primeiro-ministro e, portanto, já não será nada com ele. O Presidente da República também está a acabar o seu mandato e, como se sabe, nunca foi um adepto da regionalização e, portanto, regionalização nunca haverá no nosso país. Isto, enfim, vamos andar estes anos todos à espera de uma regionalização que toda a gente sabe que nunca vai haver, ao menos que façam uma descentralização consolidada. E por isso mesmo, como acho que a regionalização vão todos desistir, eu também desisti de falar deste tema e gostava mesmo era de falar da marquise do Cristiano Ronaldo, que é o grande tema do dia e que está a abalar
por
o país.
Por favor.
A abalar o país, e eu para contar uma história a propósito da marquise do Cristiano Ronaldo, que é muito rápida, que é um médico americano, amigo, nosso amigo, que eu conheço e é amigo de uns amigos meus e conhece muito bem a realidade portuguesa e a realidade americana, vem cá muito, está lá muito, contava esta história que vale o que vale, é um bocado exagerada, mas pode um bocadinho ilustrar isto. Um americano quando constrói, dizia ele que um americano quando constrói um prédio de 100 andares, o vizinho do lado olha para o prédio com orgulho, vê ali um prédio de 100 andares e diz, eu vou construir um de 120. Em Portugal, alguém quando constrói um prédio de 100 andares, o vizinho ao lado faz tudo para deitar o prédio abaixo.
Portanto, e com isto tudo, que nota dás? Não sei se há marquise.
Mas essa também é uma questão importante, porque já agora estamos todos a falar de uma mini marquise em cima de um prédio que tem uma dimensão gigantesca comparado com os prédios que estão à volta e que está ali no meio da avenida, e que eu tenho dúvidas sobre se... Enfim, eu nada contra a arquitetura do prédio, mas quer dizer, com aquela dimensão toda estamos a discutir uma marquise.
É verdade.
Júlio, vamos terminar com a tua nota.
A minha nota, como eu tinha desistido de falar da regionalização, dou um 20 a António Costa, porque acho que isto é uma bela estratégia para não haver regionalização.
Para arrumar o assunto.
É verdade.
Ora bem, nós por cá cumprimos o que prometemos e por isso regressamos na segunda-feira. Até lá, bom fim de semana.